Este é o primeiro episódio de Só Para Que Saibas, um podcast onde tu não ficas de fora, mesmo quando achas que mais ninguém tem dúvidas sobre ansiedade, minimalismo, viagens, Erasmus, primeiro emprego, enfim, sobre a vida.
Sobre a vida e sempre com um convidado especialista no tema em cada episódio, parte mais importante, porque não andamos só aqui a mandar o bitite. Mandas o bitite, depois manda o bitite, depois isto era um ping-pong de bitites. Bem, assim sabes que todas as tuas questões têm resposta e este primeiro episódio é só para que saibas tudo sobre Erasmus.
Erasmus, com a presença da doutora Isabel Silva, responsável pelo Gabinete de Relações Internacionais e Erasmus+, da Universidade Autónoma de Lisboa.
Neste episódio, a doutora Isabel explica na perfeição como é feita a equivalência das notas quando faz o programa Erasmus.
Se vale realmente a pena fazer Erasmus, em termos de currículo?
Quando custa? Primeiro eu disse quando custa.
Também, também é, o quando também é importante.
Quanto custa esta brincadeira de estudar fora e quais os sítios para onde devem ir os portugueses?
Estas e outras questões. No início, a doutora Isabel até te diz que o nome agora é outro e que afinal o Erasmus já não existe. Só para que saibas. E para este primeiro episódio de Só Para Que Saibas.
Primeiríssimo, que não é piloto.
Não é piloto, não é já é oficial. Temos connosco Isabel Silva, doutora Isabel Silva, responsável pelo Gabinete de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa. Bem-vinda.
Olá, Isabel.
Olá,
bem-vinda
boa tarde.
Bem-vinda aqui aos nossos estúdios pela
Aposto
primeira vez.
Aposto que fala de Erasmus todos os dias.
Falo e ouço de Erasmus todos os dias.
Todos
Portanto,
os dias.
Muitas dúvidas, muitas pessoas a chegarem lá e dizer o que é que eu faço à minha vida?
Ou o que é que eu fiz a minha vida.
Eu tenho estado essencialmente responsável por quem vem de Erasmus,
okay.
Portanto, a pergunta é como é que isto tudo funciona, que disciplinas é que eu posso escolher, onde
Exato.
É que são as salas.
Okay,
exato.
Então, se calhar vamos já começar.
Como é que
aqui
funcionam
com,
as notas?
Com dúvidas, não é?
Sim, queremos, nós, para contextualizar, temos dúvidas postas pelos nossos ouvintes e depois temos algumas perguntas para completar, que já são aquelas que nós achamos que poderão ser as mais
feitas.
As mais feitas
todo
por
lado.
Todo o mundo, exatamente. Se calhar começamos por definir aqui uma coisa. Qual é a grande diferença entre Erasmus, Erasmus+, e Erasmus Mundus? O que é isto do programa Erasmus?
Erasmus, só Erasmus, era o anterior programa. O okay. atual programa chama-se Erasmus+.
E porquê?
Ah, pronto. Porque tem mais coisas.
Sim, sim. De alguma maneira, anteriormente havia o programa Erasmus e havia o programa Leonardo da Vinci. O Erasmus era para o ensino superior, o Leonardo da Vinci para o profissional, etc. Eles dois foram juntos nisto que é o Erasmus+.
Ah,
portanto,
muito
juntou
bem.
Todos.
Um upgrade.
Foi, todos os programas de mobilidade juntaram-se no Erasmus+.
E assim tudo fica um bocadinho mais ágil também. O Erasmus Mundus é para todo o mundo?
É para todo o mundo, mas não é um programa de mobilidade exatamente como o programa Erasmus+. Digamos que aquilo que os alunos conhecem é o Erasmus+.
Uhum.
Erasmus Mundus tem já a ver com...
Doutoramentos,
okay. programas em conjunto de diferentes instituições.
Ou seja, as pessoas já mudam um bocadinho mais a rotina, porque se calhar vão por mais tempo e para outro tipo de sítio, noutro tipo
e
de contexto.
E já não é no contexto da licenciatura, não é?
Nem da licenciatura, nem do mestrado.
Oh. Já estás no outro nível.
Sim, e até mesmo o doutoramento hoje faz-se muito em termos de Erasmus+, ou seja, o ir para um determinado país para estudar durante um período de tempo para adquirir um grau está dentro daquilo que se chama o programa Erasmus+.
E qual é que é a melhor altura para se fazer a candidatura? Pensar sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, qual é um mês específico melhor para se fazer tudo isto?
As instituições têm alturas diferentes, portanto, universidades diferentes têm momentos diferentes. Normalmente, no início, entre o fim do ano, do ano civil, portanto, dezembro, até aí, fevereiro, são as alturas habituais das instituições
Boa.
Terem
então
estamos o programa...
a avisar com antecedência.
Com antecedência, sim.
Sim, 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 sim. Porque também diferentes instituições estrangeiras recebem as candidaturas em momentos diferentes. Por exemplo...
Mas isso vocês no departamento conseguem informar
exatamente,
devidamente,
sim.
não é?
Sim, sim, sim.
Muito bem. Por ordem, quais são as fases obrigatórias que uma pessoa tem de passar até ir de Erasmus?
Normalmente o processo começa com uma candidatura interna. Portanto, o aluno candidata-se dentro da sua própria universidade, porque há um número limitado de vagas. Depois desse processo, a universidade seleciona os alunos e eles, aqueles que são selecionados são nomeados junto das universidades estrangeiras. E a partir desse momento, o aluno está em contacto com essa universidade estrangeira.
Ah,
e, portanto, trata depois de todo o processo administrativo, etc., com a universidade.
Esse aluno só se candidata a uma, ou tal como quando nos candidatamos para o curso em Portugal, candidatamos-nos a várias e podemos não entrar na primeira opção?
Novamente depende das instituições, mas normalmente sim.
Então,
as pessoas depende. Na Universidade Autónoma não temos assim tantos alunos e, portanto, habitualmente os alunos conseguem entrar na primeira opção.
Boa.
Mas universidades
deve ser um bocadinho complicado também. Uma pessoa quer ir, por exemplo, para o Rio de Janeiro e de repente não
também
consegue e vai para o outro lado do mundo.
Atenção que Rio de Janeiro não é programa Erasmus.
Eu ia dizer
pronto,
isso.
Mas ainda bem que eu disse. Ainda bem
programa
que eu disse.
Erasmus é só Europa?
Só Europa.
Exatamente.
Exatamente, só Europa.
Há algum país em particular que seja assim o mais, o que faça mais este tipo de ligação connosco? Com Portugal, mais trocas?
Eu penso que os países, a experiência ali na Universidade Autónoma é essa, e eu penso que na maior parte das instituições também. Itália e Espanha, portanto, os nossos vizinhos aqui.
Mantém-se tudo como na minha altura.
Então, quanto é que custa esta brincadeira? Assim, muito diretamente. Quanto é que custa ir de Erasmus?
Por exemplo, existem despesas, esta é uma dúvida que eu tenho, existem despesas no processo burocrático, na candidatura, no querer, não existe
não,
nada.
Não,
isso
existe,
é tudo.
Não existe, não
depois
existe.
É a tal despesa de estar a estudar fora.
Exato.
É ter um sítio para ficar, por exemplo.
Sim. Muitas vezes os alunos optam, por exemplo, pelas universidades de países de leste, sei lá,
mais
como
baratas.
A Polónia, a Roménia, porque são mais baratos.
Por acaso temos aqui a dúvida de uma menina, que é a Mónica Andrade, é a pessoa cobaia de hoje, porque ela já se inscreveu no programa, mas está cheia de dúvidas até ir. E ela tem esta dúvida, vamos ouvir.
Eu fui aceite para ir de Erasmus há relativamente pouco tempo para Madrid, e sinceramente tenho imensas dúvidas. A principal dúvida e a primeira que me veio à cabeça é onde é que eu vou ficar?
Basta.
Será que prefiro ficar no centro, perto de todos os pontos turísticos? Ou será que eu prefiro ficar perto da minha faculdade, que é na periferia?
Boa questão.
Boa questão.
Depende se ela quer mais divertir-se ou estudar.
E também depende de quanto dinheiro tem.
Porque, do orçamento dela.
Do orçamento. Porque ficar no centro de Madrid é muito caro.
Okay.
E, portanto, ficar, por exemplo, junto da universidade, seja no campus, seja nos arredores da cidade, vai ser muito mais barato. E cidades como Madrid depois têm a possibilidade de um passe mensal, etc. Onde,
para estudante
exatamente,
também.
Que fica muito mais barato à partida.
Ou seja, se calhar aqui o conselho é, também depende do budget, obviamente, mas se a pessoa consegue ter uma estadia mais barata perto da faculdade e depois fazer a vida no centro da cidade com transporte público,
Porque não?
Eu
acho que é fazer as contas todas antes de ir, não é? Que isso também tens essa possibilidade. Vais ao Google, vês quais são os preços dos transportes e consegues mais ou menos.
Que despesas é que estão aqui asseguradas pelo programa?
O programa não assegura despesas nenhumas.
Nenhumas.
Okay.
Só a candidatura, só a inscrição.
Não, o programa propõe uma bolsa. A bolsa é definida pela Comissão Europeia, portanto tem valores fixos conforme o país para onde se vai. Existem vários grupos de países, sei lá, os países nórdicos recebem um determinado tipo, os alunos que vão para os países nórdicos recebem um determinado tipo de ajuda, portanto um valor. Quem vai para a Espanha, por exemplo, recebe outro valor.
Okay.
Quem vai para a Roménia ou para
tudo
a Polónia
ajustado.
Recebe outro valor. Esse valor é mensal e ajustado ao dia. E esse valor é apenas uma ajuda para a deslocação, ou seja, para o facto de ir para outro país estudar.
Então, não existem, por exemplo, bolsas que estejam relacionadas com as notas do aluno? Um melhor aluno tem direito a uma bolsa? Ou...
Okay. Não. As bolsas
são
definidas. Isso
até é bom, vai tudo no mesmo,
exato,
no mesmo barco.
Vai tudo igual. Eu acho que uma questão que muita gente tem também, se calhar é bom falar sobre isto para dar uma segurança, imaginemos que eu agora vou de Erasmus. Chego lá, estou lá nem um mês, ou talvez um mês, percebo que foi o maior erro da minha vida. Que não me sinto bem longe dos meus pais, não gosto da escola, não gosto das pessoas que me rodeiam. O que é que eu posso fazer?
pode voltar, tem direito a voltar no, até ao fim do primeiro mês, tem é que devolver a bolsa que recebeu.
Ok. Mas, muito fácil, mas volta como se nada tivesse acontecido.
É capaz depois de ter perdido aqui o arranque do ano letivo cá, não é? Mas tudo depois dá para compensar.
Sim.
Temos mais uma dúvida relativa a este estilo de vida que poderá ser eventualmente mais caro de país para país. Vamos ouvir?
A outra dúvida que eu tenho é: será que o estilo de vida é muito diferente do de Portugal? Será que a alimentação é mais cara? Será que tudo o que eu vou comprar lá é extremamente mais caro do que em Portugal? E eu não faço ideia, porque essa informação não está na internet, nem consigo encontrá-la.
Bom, vocês conseguem ajudar,
que
se calhar com a experiência,
internet hoje em dia?
A experiência de outros anos, talvez, o que os alunos vos dizem?
Em Espanha, aquilo que é realmente caro é o alojamento, é muito caro. E, sei lá, comer fora,
pão,
etc.
O pão espanhol é muito mau. Eu acho que é isso que ela quer saber também.
O pão é mau, eu vou comer
pão
mal,
é mau,
não é?
Mas de resto...
Não, a ida ao supermercado, etc., é uma coisa muito semelhante a Lisboa.
Eu acho que o Erasmus é muito aquele programa em que as pessoas estão pela primeira vez a sair de casa dos pais, não é? Então é quase como, e tu tiveste essa experiência, Teresa, eu não, mas quando vais para a faculdade mudaste de casa, sim, saíste de casa dos teus pais, não foste Erasmus, mas no fundo mudaste de cidade.
Eu queria falar exatamente sobre isso. Eu não fiz Erasmus, eu não fui para fora, mas como eu saí de casa dos meus pais com 17, 18 anos, comecei logo a pagar uma renda, logo a viver fora, a viver com amigas também, no sítio onde eu ia estudar, eu senti que estava a fazer Erasmus, mas cá.
Exato.
Será que essas pessoas que vivem, por exemplo, não vivem em Lisboa, no Porto ou no sítio das grandes universidades, sentem que por estarem a ir, por exemplo, no meu caso, que vim para Lisboa, já é uma espécie de Erasmus? Ou para essas pessoas também compensa mesmo ainda assim sair do país?
Ai, compensa. Compensa porque é diferente, apesar de tudo. Nós falamos português.
Pois, só
nós
a língua,
conhecemos a nossa realidade.
Casa, a cultura.
Estamos em casa, não é? Estamos... eventualmente até horas de distância de casa, mas são horas, não é? Existe uma série de transportes, podemos lá chegar, sabemos como chegar. Ir para um país estrangeiro, principalmente se vai sozinho, há alguns alunos, não muitos, que vão sozinhos, a maior parte dos alunos vai...
Não com amigas.
Vão dois, vão três, não é? E isso já ajuda a uma primeira... experiência mais simpática.
Menos traumatizante. Para além de pesquisarem sobre alimentação, sobre o mapa da cidade, também pesquisarem sobre a embaixada, saber em cada país onde é que é a embaixada portuguesa.
Saber onde são
é
os hospitais,
que se devem dirigir caso aconteça alguma coisa.
Saber onde é a polícia. Eu iria saber essas coisas.
Exato, mas atenção, porque não é por ires de Erasmus que vai de repente acontecer...
Claro que não, mas imagina, se tiveres um seguro de saúde internacional, por exemplo, essas coisas vocês devem também aconselhar, não?
Nós o que aconselhamos é levar o cartão europeu de
saúde. Saúde, exatamente.
Pronto, depois há alguns alunos que também têm isso. Eu acho que um conselho também muito bom é conversar com alguém que tenha ido.
Claro.
No
claro.
Ano anterior.
Para o mesmo sítio.
Para o mesmo sítio.
Exato. Já aconteceu alguém ir assim isoladamente para um país que nunca ninguém tivesse ido antes?
Não, mas já este ano, por exemplo, nós tivemos um aluno que foi o primeiro aluno que foi para a Roménia estudar. E foi o único que foi em Ciências da Comunicação.
Ok.
Embora houvesse outros alunos a irem na área da gestão. Portanto, ele foi sozinho, embora não sozinho.
Não tão sozinho.
Não tão sozinho.
E vocês aconselham também os alunos sobre aquilo que devem levar na mala, os essenciais?
Não, não.
Não há assim nada.
Fica, cada um sabe se leva umas
cada
calças
um ao seu
ou
critério.
Uma saia, não é?
Pronto.
E temos tido de tudo.
Mas podia haver regras, às vezes, com as próprias faculdades dos sítios de destino. Olhem, as meninas não podem usar calças. Seria horrível. Mas, sei lá, às vezes acontece.
Essas
diferenças culturais.
Sim, nós temos alunos que vão, por exemplo, para a Espanha e vão de carro. E, portanto, levam tudo.
Podem levar tudo.
Isso é um sonho, não é?
Isso é um sonho mesmo. Os pais deixam lá as malas todas. Pronto.
Pois é, qual é que é a melhor maneira para quando nós vamos mudar-nos durante 6 meses ou mais tempo para um sítio e depois para mandarmos vir todas as nossas coisas para cá?
Normalmente os alunos, quando vão, por exemplo, para a Polónia, para a Roménia, etc., marcam também uma vinda na altura do Natal. E então nessa altura já trazem um pouco.
Renovam outra vez as coisas.
Chamado malão.
Deixam cá a roupa de verão e levam a de inverno.
E as pessoas que vão de Erasmus e sentem que querem também ajudar os pais e se calhar ganhar um extra, podem trabalhar? durante o programa Erasmus?
Podem trabalhar. Aquilo que acontece nesses países é um pouco aquilo que acontece connosco. Muitas vezes não há uma estrutura de apoio para, por exemplo, um trabalho de um mês, dois meses.
Exato.
Acaba por ser difícil encontrar. Eu acho que mais por isso, a pessoa chega, precisa de um tempo para se ambientar, depois vai arranjar um trabalho e ao fim de um mês ou dois vai-se embora e ninguém vai querer dar trabalho por esse mês ou dois.
É verdade.
Porque quando estamos a falar de um semestre, a verdade é que não são seis meses, não é?
Quer dizer, são três ou quatro, não é?
São quatro meses.
Embora há pessoas que ficam dois semestres, certo?
Como é que se estende? Como é que ligam para cá e dizem afinal quer ficar mais tempo?
Ou essa candidatura é feita logo no início?
Não, podem pedir para estender o prazo e normalmente isso depende da autorização, tanto da universidade que o está a receber como da universidade que
o... E é possível ficar para sempre, do género acabar o curso aqui, agora quero ficar os últimos dois anos?
Pode, mas então transfere-se para cá. E nós temos alunos que o fazem.
Que giro.
Sim.
E todo o processo fica naquela faculdade.
E o processo fica...
país.
Exatamente, okay. Sim.
Isso em termos de currículo, como é que
funciona?
Eu estava
a pensar nisso e nas notas também. Aliás, temos aqui uma questão, podemos ouvir uma questão da Mónica Andrade sobre as notas, a equivalência de notas.
Outra dúvida que eu tenho é como é que vai ser feita a conversão das minhas notas, porque pelo que eu li na internet, em Espanha é de 0 a 10 e em Portugal é de 0 a 20. Será que eu vou perder nota por fazer a conversão? Será que vou ficar com mais? Isso é algo que eu ainda não sei e que não sei quem é que me pode explicar.
Eu acho que ela vai perder valores mesmo. Só por ir para a Espanha. Claro que não, não é?
Vai perder
não.
Até porque só acaba no 10.
Exato.
Não, normalmente a conversão das notas também depende de universidade para universidade. Uhum. Mas em Espanha, normalmente a conversão é muito fácil, porque é exatamente metade.
Mas há outros países onde seja assim mais diferente, não é?
Ah, sim. Na República Checa, se não me engano, é de 1 a 6. Na Roménia é de 1 a 5. E portanto,
quem é que faz isso? Quem é que faz a conversão mesmo?
Novamente depende das universidades. Não há uma pessoa, depende das universidades, mas normalmente isso está dependente de um professor.
Okay.
Quer haja uma comissão científica para isso, havendo um professor que seja o responsável pelo programa Erasmus naquela licenciatura.
É que lembro-me que na minha altura as pessoas que vinham do leste traziam muitos 20.
Sim.
Que era uma coisa que cá
não acontecia.
Não
era?
Sim, e acontece o contrário. Por exemplo, em Itália, as notas são de 0 a 30. E é
30?
Muito.
Sim,
são
sim,
imensos é números.
E é muito estranho.
E
pessoa...
é negativa a partir do quê? De 10 para baixo? 15?
Vou dizer que não sei. Okay. Não faço ideia. Portanto, o meu exemplo tinha a ver com outra coisa.
Okay.
É que para eles é muito estranho uma pessoa ter, por exemplo, 20. Uhum. Ou seja, que seria ali
que seria,
um terço,
mas é bom
não
para
é...
mentir aos pais. Pai, tive 20 a tudo.
Exato.
Mas é até 30. Mas
os alunos que vêm, os alunos italianos que vêm, estão habituados a ter 27, 28, 29, ou seja, muito próximo
do máximo.
Do máximo.
Uhum.
E quando chegam cá e têm, por 13. Exemplo, um... Até ter um 15 ou um 16, para eles é muito estranho e é difícil de explicar quando chegam à sua universidade que um 16, por exemplo, aqui é uma ótima nota.
É ótimo, exato.
E outra coisa,
porque o mindset não está formatado para isso.
Já que vamos falar em currículos e futuros, quando nós fazemos Erasmus e vamos para outra faculdade, pode acontecer nessa faculdade termos uma cadeira que ainda nos espera cá quando voltarmos. O que é que acontece? Fazemos-la duas vezes, mesmo que não seja igual, mas... que aprendamos mais ou menos as mesmas coisas. Essa pessoa vai chegar cá e à partida já está na maior, não é? Porque já estudou fora e
então,
já aprendeu sobre isso.
Então deixa-me explicar como é que é o processo.
Okay.
O aluno, quando sai daqui da sua universidade, já tem a lista de disciplinas que vai fazer na outra universidade e a lista de equivalências. Que vai ter quando chega.
Então já não acontece isso.
Não acontece.
Só vai preparado, pelo menos.
Exato. Aquilo que fica em aberto é a nota.
Perfeito.
Mas as equivalências estão acordadas mesmo antes do aluno sair.
E se uma pessoa quiser garantir melhores notas, é possível aprender português como uma disciplina de línguas noutros sítios?
Existem. Adoro
a estratégia.
Mas é assim que se pensa.
Sim,
não é?
Sim,
não.
Sim.
Uma pessoa vai e vamos ser sinceros. As pessoas também querem
ter...
aproveitar.
Não, eu lembro-me de ter alunos de Erasmus em espanhol que eram espanhóis.
Pronto,
isso é possível.
Vamos lá ver. Ter português em universidades estrangeiras vai ser uma coisa pouco comum, porque não é uma língua habitualmente
pois, exato, não existe normalmente. Mas existe, e existindo também é estranho.
Alguém, não é?
Sim, mas era do género, vais ter mais uma cadeira, uma coisa que tu não precisas, porque estás a aprender a língua de início, estou a pensar.
Mas sentes-te bem, porque é o menos uma que tens de
estudar. É uma batutice. A questão aqui, e a última questão da Mónica Andrade, seria se vale realmente a pena ter no currículo que fazemos Erasmus.
A última dúvida, e acho que é a mais importante para mim, é: será que o Erasmus vale a pena para enriquecer o currículo? Há uns anos eu sei que valia a pena, mas agora há tanta gente a fazer que eu não sei se é uma mais-valia para o currículo ou não.
Muito pertinente isso.
Pertinente a questão do mais quantidade, ela achar logo que não vai ser tão valorizado. Interessante. Por acaso eu acho que não.
Ah, eu acho que é sempre valorizado, porque sim, há uma série, como estava a dizer, Teresa, não é? Há uma série de estratégias, há um crescimento pessoal que se aprende com este sair da nossa casa, ir para um país diferente, estar com pessoas diferentes, aprender coisas diferentes, e isso é algo que é também valorizado pelos empregadores, o facto da pessoa ter aprendido num ambiente diferente do seu. E ter, de alguma maneira, demonstrado a sua capacidade de lidar com outras circunstâncias.
Ou seja, numa entrevista de trabalho, uma pessoa que tenha ido de Erasmus tem logo ali esse fator que, se calhar, alguém que esteve sempre em Portugal não tem. Portanto, a resposta é sim, vale a pena.
Sim, porque eu acho que valoriza sempre outras coisas, não é? Para além daquilo que tu aprendes mesmo enquanto estudante. Há uma pergunta que surgiu na internet, é uma das mais pedidas, mais perguntadas ao Google sobre o programa Erasmus, que é: e programa Erasmus para professores? Existe? Se formos professores em Portugal e quisermos ser professores na Roménia?
Sim, existe. Existe a mobilidade de alunos, a mobilidade de professores e a mobilidade também de staff. Ou seja, por exemplo,
dentro... não sabia. Também não. E nós podemos fazer Erasmus estando aqui? Não, temos que estar a estudar.
Tem que estar a estudar, okay. Exatamente.
Só para saber.
Portanto, eu já fiz várias vezes Erasmus dentro de, no âmbito de ser do Gabinete de Relações Internacionais.
Ah, sério? E para onde foi?
Estive na Polónia. Duas vezes, porque eu gosto muito da Polónia.
Boa.
E portanto, tive uma vez em Gdansk, uhum, e este ano estive em Poznan.
Que bom, muito bom.
Super.
E aposto que quem vai viajar também, eu vi agora um documentário há pouco tempo que tinha essa frase e ficou-me, e acho que deve ficar para qualquer pessoa. A Isabel estava a dizer que há muito pouca gente que vai sozinha, mas neste documentário que eu vi, mesmo que isto seja verdade, e claramente é, mesmo que tu vás visitar um país sozinha, o facto de tu conheceres um país só por ti faz com que esse país ou essa cidade seja um bocadinho tua.
Uhum.
Portanto, tu vais estar a criar uma memória e uma afeição a esse país que não vais partilhar com ninguém, é uma coisa só tua. Portanto, no futuro é mais normal que até queiras voltar.
Exato.
E que tenhas aquele sítio como um sítio brutal que visitaste sozinha, que conheceste sozinha, no qual viveste sozinha. Eu acho isto incrível.
Ótima reflexão, Teresa.
É muito bom mesmo.
Aliás, eu acho que é ótimo para fecharmos esta conversa. Obrigada, Isabel, por este bocadinho e por nos ter esclarecido tanta coisa.
Claro que sim.
Fiquei com vontade de voltar a estudar só para poder fazer Erasmus.
Também eu, que não fizemos.
Obrigada pelo convite.
Obrigada. Só para que saibas. E então, Teresa, se fosses agora fazer Erasmus sozinha para um país...
Ai, Filipa, também nós temos de responder estas coisas.
Qual é que escolhias?
Ia para LA, acho eu.
LA?
Não que LA seja um país, atenção. Não, mas... Ai, LA não posso, não estar no destino.
Mas olha, se calhar fazia como a Isabel e ia à Polónia.
Olha,
tenho alguma curiosidade com a Polónia.
Eu só ia para LA para iniciar uma carreira artística.
Estou-te a perceber, com segundas intenções neste Erasmus. Entretanto, no segundo episódio de Só Para Que Saibas, vamos falar de saúde mental com a psicóloga Patrícia Brás. Vamos focar-nos na ansiedade e na depressão como doenças que afetam bastante os adolescentes em todo o mundo e, claro, responder mais uma vez às tuas questões.
E nós somos quem? Teresa Oliveira.
E eu sou a Filipa Galrão. Olá. Até para a semana.